Hoje nós temos que falar sobre o sentado e levantado em Yom Kippur. Mas, vamos deixar isso, se Deus quiser, para a semana que vem, porque domingo é jejum. Nós temos que falar um pouco a respeito disso. Esse Shabbat vai ser dia 17 de Tamuz. Dia 17 de Tamuz é uma das datas de luto, uma das datas mais tristes do nosso calendário. Só que como esse ano coincide com o Shabbat, e no Shabbat não tem luto de uma forma geral, e muito menos não se faz jejum no Shabbat, a não ser Yom Kippur, então o jejum de 17 de Tamuz passa para domingo. E na realidade isso vai acontecer de novo 3 semanas depois, porque 9 dias também vai cair no Shabbat, e também não se jejua no Shabbat, e também é adiado para domingo. E entre esses dois episódios, entre essas duas datas, 17 de Tamuz e 9 de Av, nós temos o que é chamado e conhecido como as 3 semanas de luto. O que aconteceu no dia 17 de Tamuz? Dia 17 de Tamuz, o primeiro grande episódio foi quando nosso povo estava no deserto, pós-recebimento da Torá. Moshe subiu por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E quando chegou o 40º dia, pelas contas que o povo calculou, sem contar dias inteiros, eles chegaram à conclusão que Moshe não está vindo. E decidiram então que temos que fazer alguma coisa que vai nos guiar, etc, etc, que foi o que aconteceu no final, que eles fizeram o bezerro de ouro. Uma longa história. Quando Moshe desceu da montanha de fato e viu o que eles estavam fazendo, Vayaret ha'egel umcholot, ele viu o bezerro, ele viu as danças que estavam fazendo em volta, em torno desse bezerro, e ele estava com as tábuas da lei trazendo para o povo, ele jogou e quebrou-as. Depois disso, ele teve que subir mais 40 dias para pedir desculpas, depois mais 40 dias para escrever as segundas tábuas, para finalmente descer em Yom Kippur com a famosa frase que Deus perdoou o povo. Então, dia 17 de Tamuz foi o dia que tanto fizeram o bezerro de ouro, como também a data que as tábuas da lei foram quebradas. Também na época do Templo Sagrado, nesse dia de 17 de Tamuz, Batel HaTamid, pararam, foram obrigados a parar, de fazer a oferenda diária do Templo Sagrado. Também nesta data, a cidade de Jerusalém começou a ser destruída com a destruição do Templo. Tanto no primeiro como no segundo Templo foi na mesma época, datas diferentes. Nós lembramos da data do segundo templo, que é o templo mais próximo de nós. Mas, na realidade, nessa data, você está lembrando também do primeiro templo, que foi numa data não muito distante, foi uma semana antes. Quando os inimigos, primeiro templo, os babilônios, segundo templo, os romanos, começaram a invadir a cidade. Eles derrubaram as muralhas e invadiram cidade de Jerusalém, e assim começou a destruição tanto da capital como, no final das contas, 9 de Av, a destruição e a queima do Templo Sagrado. Também conta o Talmud que aconteceram mais 2 episódios. Um Sefer Torah foi queimado nessa data de 17 de Tamuz, e também foi colocada uma estátua dentro do Templo Sagrado. Existe uma discussão exatamente em qual época que isso aconteceu, mas indiferentemente da época que aconteceu, aconteceu no dia 17 de Tamuz. E uma vez que essa data comporta tantas desgraças e tantas tragédias para o nosso povo, nossos sábios instituíram e estipularam nessa data em jejum. E como nós falamos, então primeira coisa, o jejum é um jejum diurno, começa de manhã cedo com a aurora e termina com a saída das estrelas. Tem a tefilá, a reza mais extensa, porque se fala slichot, o Hazan fala de manhã aneino e o público fala aneino à tarde, e o Hazan também. E essa é basicamente, são basicamente as regras do jejum. Tem também leitura da Torá, tanto de manhã como à tarde. E à tarde, os Ashkenazim também costumam ler Haftarah, Yeshu Hashem. E com essa data, iniciam as três semanas de luto. São três semanas que são as semanas onde Jerusalém foi destruída e o templo sagrado, e também nos três Shabbatot dessas três semanas se lê Haftarah, uma Haftarah especial, Haftarah especial dessas três semanas, que são Haftarot que são extraídas dos nossos profetas, falando justamente sobre a tragédia que poderia vir sobre o nosso povo se continuássemos no mau caminho que estávamos. Quais são as regras dessas três semanas? E que é bom saber para já se preparar anteriormente, principalmente em relação ao cabelo. Não se pode cortar cabelo nem a barba durante essas três semanas. São três semanas de luto. Portanto, aí estão os últimos dias para se cortar o cabelo antes de Shabbat. E depois, só pode cortar depois de Tisha B'Av. Não se casa nessa época, nessas três semanas de luto. E também, o costume é que não se ouve música, principalmente música alegre, nessas três semanas, justamente para que a pessoa não se alegre demais e não chegue, inclusive, a dançar, que é o principal motivo. Não se pode dançar nessa época, são semanas de luto, então não se ouve música para não chegar a dançar. Também o que consta na halakha é em relação à brachá de Shehecheyanu. De preferência, não se faz a brachá de Shehecheyanu nessas três semanas, porque a brachá de Shehecheyanu você está agradecendo a Deus por ter essa data. E não faz sentido agradecer a Deus por essas semanas tristes. Então, por isso, se evita fazer a brachá de Shehecheyanu, então, se evita vestir roupas novas que teria que se fazer Shehecheyanu, e assim também frutas novas de época também se evita. Mas se a pessoa tem alguma fruta nova, pode comer ela no Shabbat e fazer Shehecheyanu no Shabbat. E se ela não vai durar até Shabbat, não aguenta até Shabbat, então nesse caso pode fazer Shehecheyanu mesmo durante a semana. Essas são as leis básicas dessas três semanas de luto, onde nos últimos 10 dias tem algumas leis mais específicas e mais rigorosas de luto, e que, se Deus quiser, mais próximo nós falamos sobre elas. O principal é, como o Talmud diz, nós temos que lembrar e sim lutar pelo exílio, pelo templo sagrado que foi destruído. Nós temos que lamentar tudo isso, chorar por tudo isso, e por isso essas três semanas de luto. Todo aquele que se luta pela destruição do templo, o Talmud diz que vai poder se alegrar, vai merecer se alegrar com a reconstrução do templo, que seja em breve.